Hoje aqui no estúdio a nossa conversa é com o vereador Carlão pelo Bem, do PL, que vai falar sobre os assuntos em discussão na Câmara Municipal, incluindo o debate sobre intervenções no centro de João Pessoa. Falamos sobre isso aqui agora há pouco. Vereador, bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Carla Visani, Luciano, todos que nos escutam aqui na CBN, estou à disposição de vocês.
Felipe Nunes também participa conosco dessa entrevista, Felipe. Bom, a gente começa falando sobre a audiência de hoje na Câmara, vereador. Com essa audiência, a gente pode dizer que, enfim, a classe política vai encontrar uma solução para o centro da capital, uma solução para além do debate, para além das teses?
Carla, o que é que eu percebo no meu pouco tempo lá na Câmara Municipal de João Pessoa? Não adianta os debates na tribuna, isso aí eu fazia e vários outros vereadores também. E eu tenho certeza que na unanimidade nenhum deles é contra. Bom, mas não é a favor de uma melhora, Felipe, aqui do centro histórico da cidade. Acontece que essas falas sempre eram isoladas e precisavam de um apoio de quem? Do chefe do executivo que detém a caneta dos tributos da cidade de João Pessoa. Só que o debate hoje ele vai mais além. A gente passou por vários prefeitos que se elegeram dizendo que ia mudar o centro histórico da cidade. E isso, de fato, a gente viu não acontecer, não evoluir. Hoje eu penso que o debate ele se torna mais amplo. E aí a gente chama para a Câmara Municipal de João Pessoa, Felipe, olha só, a Assembleia Legislativa, a gente chama o IFAEP, que está ali sempre restringindo obras e construções na cidade. A gente sabe que um dos grandes problemas do centro histórico são as construções, principalmente as construções antigas e a maneira como elas são reformadas ou como o IFAEP age diante dos seus proprietários. E quando a gente traz isso, traz a FEComércio, porque a gente vai trazer ali também junto que as empresas que estavam fechadas. Carla, impressionante, Felipe. Eu fiz uma visita na rodoviária velha da nossa cidade. E antes eu conversei lá com uma moça, uma guerreira, tem um restaurante pequeno, ela fez, olha, vereador, aqui, Carlão, eram mais de 30 restaurantes só ao redor da rodoviária velha. E hoje não passam de 3. Então, daí chamar a FEComércio, daí chamar também o CDL. Então, são essas frentes que a Câmara Municipal João Pessoa se torna protagonista, sim, em trazer e fazer esse chamamento. Quando você chama o IFAEP, quando você chama a Assembleia Legislativa, aproximação com o governo do Estado, a gente tem que parar agora do debate isolado e tentar trazer as resoluções. E eu acredito que sim, depois do debate de hoje, a gente fazendo esses alertas, a gente vai conseguir avançar com o centro histórico da cidade. Agora, uma coisa é certa, quem precisa estar dentro desse processo de forma direta e com vontade de resolver são os chefes do executivo. O prefeito da cidade e o governador da Paraíba.
O senhor falou aí sobre avançar nesse debate. E a gente percebe que o centro, de fato, está carecendo de um olhar do poder público, porque, principalmente, o setor produtivo, há muitas lojas fechadas no centro de João Pessoa. O senhor deve já ter percebido isso. E que ações imediatas podem ser tomadas para mudar essa realidade de violência também e de abandono do centro, apesar desse início de debate?
É muito bom poder falar contigo sobre isso, Felipe. Primeiro, a resposta que o CDL nos trouxe só no ano de 2022. Foram mais de, salvo engano, 300 empresas fechadas. Então, quando a gente coloca isso aí, Carla, se a gente coloca, Felipe, dentro dessas empresas, apenas 5 pessoas trabalhando, olha o impacto no desemprego que a gente vai trazer. E na falta de movimentação de pessoas no centro histórico da cidade. A prefeitura e o governo do estado precisam dar contrapartida a essas empresas que querem estar instaladas no centro histórico. Esse é o primeiro passo. A gente precisa, de novo, de trazer esse movimento para o centro histórico da cidade. E aí, eu penso que a redução de impostos sempre vai ser o melhor atrativo. E aí, seja dos IPTUs, seja criando... E aí, uma proposta minha, estou levando agora para a nossa sessão especial para audiência pública, é levar um ISS cultural. A gente precisa ter uma redução de pessoas que estejam dispostas ali a colocar eventos culturais, baixar recursos, não cobrar tanto, para que esse movimento aconteça no centro da cidade. Então, é uma frente. Você falou para mim aqui, Felipe, várias frentes. Primeiro, a gente precisa trazer a segurança, de volta a segurança para o centro histórico. A gente precisa também repovoar o centro histórico da cidade. Está abandonado, como você bem disse. Baixa a gente dá para as cidades. Eu penso que existe um projeto já de fazer obras no conventinho, que já está aí, cara, há décadas, gente. Há décadas. O centro histórico vem mostrando que estava doente há muito tempo. Então, agora eu penso que a gente não pode só ficar nas conversas isoladas e tentar solucionar o problema. Deixar de pensar, por exemplo, um ganho de arrecadação como a Câmara Municipal de João Pessoa tem hoje. O ano passado, era a lei orçamentária anual chegou a 3 bilhões e 700 milhões de reais. A gente agora ultrapassa os 4 bilhões de reais. Esse recurso tem que voltar para o centro histórico. A gente precisa ressuscitar a terceira cidade mais antiga do Brasil, e são várias frentes. E aí eu penso que, baixando impostos, segurança pública, revitalizando principalmente as grandes as obras de construção da igreja, a Nossa Senhora do Carmo, que já tem feito isso, a primeira igreja de João Pessoa e da Paraíba, a Catedral, Mosteiro de São Bento, são obras belíssimas, e a gente precisa revitalizar isso e trazer o povo para o centro da cidade.
Antes da gente mudar de assunto, vou registrar a participação do nosso ouvinte, Fernando Ricardo, exatamente sobre o centro da capital, o centro histórico. Ele diz: bom dia, Carla e amigos, o descuido com o centro histórico é tanto que no dia do eclipse havia postes apagados, não havia segurança, falta de iniciativa para segurar as pessoas que estavam lá para depois do eclipse, né? Para fazer alguma coisa por lá depois do eclipse, que já naturalmente atraiu tanta gente a pontos-chave aí das cidades. Então, está aqui o registro da mensagem do nosso ouvinte. Agora, 10h40, vereador, a Câmara começa a discutir também a lei orçamentária anual de 2024. Qual é a principal preocupação do Poder Legislativo para o ano que vem?
Bem, enquanto vice-presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, eu tenho visto que o Poder Legislativo, ele hoje está composto de, composto de 27 vereadores. Dos 27 vereadores, 25 faz parte da base do prefeito. Eu e o outro vereador, a gente se posiciona mais na oposição. Eu penso que esse debate, o planejamento para a cidade seria acompanhar mais. A Câmara ela precisa acompanhar mais os recursos que são implementados dentro das políticas públicas da cidade, Carla. Eu te falei agora aqui, por exemplo, no ganho de um aumento de quase 500 milhões de reais nos cofres da prefeitura. E houve um aumento também na lei orçamentária de 22 para 23. E houve também um aumento na lei orçamentária de 21 para 22. Então, e por que se aumenta os recursos, por que os serviços públicos não melhoram? Então, a Câmara Municipal de João Pessoa, ela tem que aproveitar esse momento em que ela tem 25 vereadores na base e tentar dialogar mais com o prefeito para que a resposta dos serviços públicos fique mais a contento da cidade de João Pessoa. Eu penso que a fiscalização da Câmara é essencial, é fundamental para que esse serviço aconteça. Então, eu, pelo menos enquanto mandato, eu não posso falar em nome da Câmara, posso falar em nome da minha atuação. Mas esse é um grande momento. O prefeito ele é conhecido por ser um homem que dialoga. Eu penso que esse é um grande momento de poder se chegar até a prefeitura de João Pessoa, apresentar os anseios da cidade, ter mais transparência também nos remanejamentos de recursos. Eu posso trazer um exemplo claro que foi no meu debate semana passada. A gente pega um remanejamento da Secretaria de Direitos Humanos, por exemplo, e coloca lá 5 milhões de reais para pagamento em pessoal. Mas esse pessoal estava contratado quando? Eu vejo novamente recursos aportados, mais de 40 milhões, para a Secretaria de Educação. É importante? É importante. Aí tem lá 35 milhões ou 33 milhões para a gestão da educação. Mas o que é essa gestão? É contratar pessoal? Porque se for, está errado. Então, essa transparência também por parte da Prefeitura e por parte da Câmara, exigir isso da Prefeitura, ela vai partir para um processo de melhoria dos serviços públicos, fala. Então, o meu papel aqui, juntamente, é tentar fazer isso, ou passar para os meus amigos vereadores, que a gente precisa fiscalizar e apresentar para a cidade transparência. Isso vai ajudar muito nesse planejamento para 2024.
A gente está conversando hoje aqui no estúdio com o vereador Carlão Pelo Bem, do PL. Felipe.
Vamos falar um pouco de política, Carla, abrindo parênteses. O senhor mencionou que o prefeito Cícero, na sua avaliação, é alguém que dialoga. Nos bastidores há, digamos, uma certa especulação sobre o seu posicionamento na Câmara, se é da base ou da oposição ao prefeito Cícero. De forma clara, qual é o seu posicionamento hoje e de que forma isso pode ser visto no seu mandato?
Felipe, é muito bom poder falar sobre isso. Primeiro, eu não votei no prefeito Cícero Lucena no segundo turno. Eu fui claramente, eu apoiei Nilvan Ferreira em razão do meu posicionamento conservador e de direita dentro da cidade. Então, a partir de meses passados na eleição, a gente começa a conversa. E sim, eu me aproximei da base e o prefeito também se aproximou, e o secretário também se aproximou do meu mandato. E aí, sempre priorizei a independência nisso. Eu não tive isso enquanto suplente, cara. Eu fui suplente em 2016. E existem algemas invisíveis na suplência. Você depende do prefeito para estar lá. Ponto. A gente tem que ser muito direto. E já quando você tem um mandato, não. Eu tenho a minha independência. E não abria mão dessa independência por nada. Então, a partir do momento que eu começo a conversar com o prefeito, dizer, olha, vou continuar com minha independência e vem a eleição. E aí eu pude falar sobre, se vê a eleição de 2022, o que é que acontece? O prefeito sinaliza para que as pessoas votem em João Azevedo, sinaliza para que votem no seu filho para deputado federal e sinaliza alguns candidatos. Eu discordei. Eu disse, olha, até aqui a gente pode ir. E não existe problema, Carlos, em você estar ali, ser um político e estar conversando com o chefe do executivo. Não, você não pode deixar que isso tome conta do seu mandato. Então, a partir do momento que existe uma discordância nisso, e aí, olha, você não vai poder, então está continuando na base. Isso para mim não tem problema, porque eu não posso perder a minha identidade ou a minha independência para a cidade de uma pessoa. Eu fui votado com 2.332 votos. Eu devo essa independência a esse povo e a essas pessoas. Então, eu sempre fui muito claro em minhas posições. Inclusive, se você pegar, Felipe, desde o ano passado, e ver os vídeos e as minhas posições na tribuna, foi sempre de uma cobrança. Agora, uma cobrança moderada. Eu sou um homem que não tenho, porque mesmo sendo oposição, deixar de bater palmas para acertos de uma gestão. Não tenho problema com isso. Né? Eu não sou aqui uma pessoa ideologizada ou fundamentalista. Não. Agora, quando eu vejo que está errado, eu aponto os erros e a gente vai para o embate. Então, sendo muito claro, oposição firme, fincada, e nada pode mudar isso.
Vereador, falando ainda de política, temos uma divisão no PL, o senhor é do Partido Liberal. O ex-ministro Marcelo Quiroga foi lançado como pré-candidato do partido à Prefeitura de João Pessoa e, do outro lado, ao chamado Triunvirato, formado ali por Nilvan Ferreira, Valber Virgulino e o deputado Cabo Gilberto, que também deve lançar um nome até o fim desse ano. Qual o seu posicionamento, já que o senhor também faz parte ali da executiva municipal do partido ao lado de Quiroga? E como é que o partido pode se unir? O senhor acredita que isso vai acontecer ou não?
Primeiro, para você ver a importância disso, Carla e Felipe, e todos que nos ouvem, a importância disso, de uma candidatura de direita ou conservadora, originariamente feita, com dois nomes muito fortes. Primeiro, os que irão sair do triunvirato. E segundo, que foi apontado pelo PL e já com sinais do presidente Bolsonaro apoiar, que é Marcelo Quiroga. E eu, por sua vez, Carla, e esses dois nomes fortes, importantes, um foi ministro no momento mais difícil da pandemia, né? Ninguém acreditava, Carla, que um paraibano ia segurar a peteca num período mais crítico da humanidade do Brasil, principalmente na saúde. E esse paraibano foi lá e segurou essa peteca, né? Que foi Marcelo Quiroga. A gente tem do outro lado esse triunvirato, uma potência, campeões de votos. A gente vê o deputado estadual mais votado, Valber Virgulino, o deputado federal mais votado, João Pessoa, também Cabo Gilberto, e um homem que teve mais de 400 mil votos e foi para o segundo turno nas eleições passadas, de João Pessoa, Nilvan Ferreira. Qual é o meu papel nisso tudo? É tentar unir. Alguém precisa fazer o debate da união. Se nós nos unirmos e pegarmos esses homens que têm muito a mostrar para a cidade de João Pessoa, a gente pode definitivamente ir ao segundo turno e ganhar as eleições. Eu não me assusto nisso. E nem tenho medo de dizer, nem está sendo utópico nessa minha fala, Carla. Eu tenho firmeza, se a gente for colocar, por exemplo, os votos que o Bolsonaro teve aqui em 2022. Foram mais de 48% dos votos, quase metade da cidade acompanhou esse homem, que tem um viés, um ideal, mostrou um novo norte na política, que esse norte da direita, esse conservadorismo, você pode ser apoiado ali dentro da política partidária. Então, se a gente une essas duas forças, a gente pode sim chegar ao segundo turno. Meu papel e minha missão é muito difícil. Eu falei com o Quiroga, disse, olha, Quiroga, estou aqui, vou para somar. Eu penso que o presidente Bolsonaro vai entrar nesse jogo, vai colocar a pesquisa no campo, vai chamar esses dois nomes, essas duas forças, vai dizer, está aqui, vamos ganhar as eleições e vamos ver qual é o melhor nome para a cidade de João Pessoa. Eu penso que isso vai acontecer. E aí, quem vai entrar e vai decidir esse jogo, chama-se Jair Messias Bolsonaro. Ele fez isso com os ministros, né? Se a gente perceber, Felipe, se você for ver, ele colocou os ministros deles em vários espaços de poder. Senado, fez governador, fez senador. Aqui do lado a gente tem o Rogério Marinho, já tem o Gilson Machado aqui em Pernambuco. Então não é estranho o que o presidente Bolsonaro está fazendo, e não vai ser estranho também quando ele entrar para dentro de uma pessoa, conversar com o Triunvirato, conversar com o Marcelo Quiroga, conversar comigo e decidir essa eleição.
Conversamos com o vereador Carlão pelo Bem do PL. Vereador, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença, pela entrevista, por conversar com os ouvintes da CBN. Uma ótima quarta-feira para o senhor.
Carla, muito obrigado pela atenção. Felipe também. Que Deus nos abençoe. Força e fé, que tudo vai melhorar.